Algumas pessoas nos perguntam assim, se Deus nos ama, então por que nós vivemos com tantas inseguranças, tantos temores, tantas insatisfações, muitas vezes desequilíbrios emocionais, desesperos, angústia, tristezas, limitações, depressões, enfim, os sofrimentos da vida? Por que nós sofremos se Deus nos ama? Bem, meus irmãos, nós temos que entender aquilo que São Paulo disse lá na carta aos Romanos, Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Para nós cristãos, aí está a resposta para todo o sofrimento do mundo. A causa de todo o sofrimento do mundo é o pecado. Não simplesmente o meu pecado ou o seu pecado, mas o pecado do mundo. Muitas vezes a pessoa não tem pecado nenhum, e é vitimada por causa de um pecado. Imagine que alguém vai dirigindo o seu carro numa estrada, tudo bem, tranquilo, carro arrumado, tudo certinho. E do outro lado da estrada vem um bêbado dirigindo, atravessa a pista, bate nesse inocente e mata esse inocente. Ele não cometeu pecado nenhum e morreu ali por causa do pecado do outro. Então o pecado, ele cai sobre toda a humanidade. Muitas vezes eu sofro por causa do meu pecado. Sim, aquele que bebe, aquele que se droga, aquele que pratica crimes, acaba sofrendo por conta do seu próprio pecado. Mas também, muitas vezes, o pecado da humanidade nos faz sofrer. A humanidade é solidária. O bem que eu faço faz bem para todo mundo. O mal que eu faço faz mal para todo mundo. Aquela bela mulher chamada Elizabeth Laser disse, uma alma que se levanta, levanta o mundo. Mas também uma alma que se abaixa, abaixa o mundo. Por isso que São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, para nós cristãos, todo o sofrimento, todas as lágrimas, todas as doenças e enfermidades, sejam físicas, espirituais, são consequência do pecado. É por isso que Jesus veio, para tirar o pecado do mundo. Aí você entende por que Jesus morreu numa cruz. O João Batista, quando anunciou Jesus, ele que foi o precursor enviado pelo Pai à frente do Cristo para anunciar o Cristo, São João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que é imolado. Porque os judeus imolavam um cordeiro todo dia, às 6 da manhã e às 6 da tarde, quando o dia começava e quando o dia terminava, para que o pecado do povo fosse aplacado diante de Deus. Então São João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não veio, meus irmãos, simplesmente para fazer milagres, para multiplicar pães, ressuscitar mortos, curar leprosos. Não, ele veio para arrancar o pecado do mundo. Primeiro com o Evangelho, que ensina a não pecar. Segundo, estabelecendo no mundo o reino de Deus. Convertei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. É o que Jesus disse. E por fim, ele arrancou o pecado do mundo também com a sua morte e com a sua ressurreição. Veja o quanto custou para Deus o nosso pecado. É olhando para a cruz do Cristo, é olhando para o Cristo ensanguentado na cruz, meus irmãos, que nós entendemos o horror que é o pecado, a hediondez do pecado. Foi preciso que Deus descesse do céu, assumisse a nossa carne, a nossa natureza humana, para como homem matar o pecado do homem. A morte do Cristo nos deu uma vida nova. Então, todo o sofrimento do mundo existe por causa disso. Mas Deus nos dá a sua graça para vencer todos esses sofrimentos. Deus soube transformar o sofrimento em matéria-prima da salvação. Deus soube transformar o sofrimento em matéria-prima da salvação. Jesus pegou todo esse sofrimento que não tinha sentido. Culpa, não de Deus, mas do pecado do homem. E Deus transformou todo esse sofrimento em matéria-prima da salvação. Assim como você pega o lixão, o lixo que não serve para nada, e você pode reciclar esse lixo, e do lixo você pode fazer coisas boas. Assim Jesus do sofrimento colocou para nós muitas coisas boas. Deus é especialista em do mal tirar o bem. Santo Agostinho diz que se Deus não soubesse do mal tirar o bem, Deus nunca permitiria o mal de nos tocar. E ele diz mais, muitas vezes Deus permite o mal hoje para evitar um mal maior amanhã. Então você precisa entender que Deus nunca faz o mal. Deus nunca manda o mal para ninguém, mas Deus permite o mal. Porque ele deu ao homem inteligência, liberdade, vontade, consciência para enxergar o bem, enxergar o mal e optar pelo bem. Mas se o homem livre, como ele é, opta pelo mal, Deus não vai tirar as consequências dessa ação irresponsável do homem, porque o homem foi criado livre, à imagem e semelhança de Deus. E se Deus não tivesse feito o homem livre, o homem não seria bonito como é. Por isso Deus não pode impedir que as consequências das ações negativas do homem aconteçam e caiam sobre ele e sobre toda a humanidade. Porque se não fosse assim, Deus nos transformaria em robôs, em marionetes, em bonecos, em teleguiados. Deus não nos quer assim. Deus nos quer grandes. Deus nos quer a sua imagem e semelhança. Por isso Deus nos deu tudo o que nós precisamos, mas se a gente não corresponde a tudo isso, a gente instaura no mundo o sofrimento, o pecado e a dor.